Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e esse é o nosso podcast. Aqui discutimos ideias e práticas que ajudam a promover a equidade de gênero no mundo corporativo, junto com nossas convidadas, convidados, profissionais das empresas associadas. Neste episódio, vamos falar sobre a importância da participação dos homens nas iniciativas de equidade de gênero, diversidade e inclusão. Os avanços nesse tema ainda se dão a passos lentos e, para acelerar resultados, é necessário unir esforços de todos os lados, a fim de criar um mercado mais próspero e inovador, onde há espaço para todas as pessoas. O desafio da equidade de gênero é um assunto de todos, e necessariamente todos precisam estar envolvidos nessa jornada, não só mulheres. Os homens ainda são a maioria em posições de liderança e responsáveis por grande parte das tomadas de decisão. Também por isso é essencial envolvê-los nesse debate. E muitas vezes sentem-se excluídos ou não sabem bem como participar e qual o seu papel. Como tornar os homens aliados da causa e também modelos a serem seguidos por outros homens? Hoje estou com Leila Santos, gerente de RH, diversidade e inclusão na PepsiCo, Luana Suzina, líder de diversidade e inclusão, e Alan Fernandes, coordenador de CMI e membro do Unimer, grupo de afinidade para homens da Unilever, e também Adriana Carvalho, diretora associada de diversidade e inclusão da UI, que vão contar sobre as iniciativas inspiradoras que estão desenvolvendo nas organizações para trazer mais homens para o diálogo e engajá-los de forma profunda e genuína. Começo nossa conversa com a Leila. Bem-vinda, Leila. Muito bom ter você aqui com a gente. A Leila está envolvida em ações da PepsiCo para o desenvolvimento de lideranças masculinas e femininas, focado no aprofundamento dos temas equidade e diversidade. Leila, conta pra gente sobre a evolução desse trabalho, em especial, o envolvimento dos homens nesses temas.
Bom, gente, então, Margarete, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sabe que eu posso estar aqui representando a PepsiCo e todas as pessoas que fazem a nossa diversidade, equidade e inclusão aqui na PepsiCo. Essa jornada por aqui, ela começou há bastante tempo, né? A gente tem a área de diversidade na PepsiCo Global desde 2005 e aqui no Brasil ganhou grande reforço, né? Quando a gente então instituiu a área de diversidade em 2016. Hoje, nós temos 47% de mulheres nas posições de liderança e 54% do nosso comitê executivo é composto por mulheres, mas sabemos, né, que temos ainda um caminho pela frente para cumprirmos também a nossa meta de 50% de mulheres em posições de liderança até 2025. Esse ano também a gente assumiu mais um compromisso, que é de termos 30% de talentos negros, de pessoas negras, nos cargos de liderança, né? E isso também posicionou a gente, né, nessa busca aí pela interseccionalidade, que também a gente sabe que é bastante desafiadora. Então, a nossa busca aí por mulheres negras nessas posições de liderança também é algo que tem sido pauta diária aqui para nós dentro da área de diversidade, assim como da PepsiCo como um todo, porque é um compromisso que a gente exercita aqui em todas as áreas mesmo, para que a gente possa elevar o nível do nosso talento, da nossa diversidade, né? Então, por conta disso, como a gente tem, né, a maioria de homens nas nossas posições de liderança, a gente sabe que ter esse apoio, ter eles como aliados é bastante importante. E como que a gente faz isso, né, para criar espaços onde mulheres sejam valorizadas e tenham oportunidades iguais de crescimento, né? Então, para isso, a gente precisa que homens assumam esse papel também de encorajamento, de apoio, né? Não somente das lideranças, que a gente, quando coloca disso, normalmente fala muito sobre lideranças, mas também olhar para os seus pares, para os parceiros, os clientes, né? Todas as pessoas que essas mulheres trabalham no dia a dia devem contribuir, né, para que a gente consiga, de fato, ter essa equidade de gênero. Então, o nosso trabalho, ele é muito voltado na conscientização dessas pessoas, para falar que mulheres e homens são capazes, né, que elas precisam de apoio para que elas possam ter e alcançar essas, né, o que elas tenham de intenção em suas carreiras, oportunidades mesmo para que elas possam estar nos lugares onde quiserem, sem vieses, sem preconceitos. E por isso o mote do nosso Empodera, que é o nosso grupo de afinidades de gênero aqui na PepsiCo, é lugar de mulher é onde ela quiser. Então, acho que uma das nossas estratégias aqui que nós colocamos dentro desse tema do papel do homem é justamente ter um grupo de afinidade que está ali para falar e discutir, que coloca muito desse tema em discussão, em reflexão. Além disso, a gente tem programas, né, aí dentro, entrando na nossa estratégia de diversidade, equidade e inclusão aqui na PepsiCo, nós temos o pilar de aumentar a diversidade, onde a gente tem programas de entrada e a gente tem metas, né, de participação de mulheres, de ter representatividade feminina e também nas nossas shortlists, o que já tem aí uma grande influência, porque, como a gente já está aqui falando, a maioria dos hiring managers, né, dos contratantes são homens, e o quanto que eles podem, a gente faz de conscientização para que eles possam contribuir também conosco nesse sentido. Temos também uma iniciativa que chama Vendas por Elas, porque é uma área nossa que ainda tem bastante, em sua maioria, de homens, e a gente quer ampliar a quantidade de mulheres no nosso time de vendas. Então, é um dos nossos programas e que precisa muito dos homens como aliados também. O Somos por Elas e também o Atena, que são programas que buscam o desenvolvimento de mulheres e que tem a participação também de homens nessa discussão para a equidade de gênero. Mas também em outro aspecto também que da nossa estratégia, que é a promoção do ambiente inclusivo, fazemos rodas de diálogos, webinars, a gente está sempre conversando com esses homens para falar, colocar eles para falar sobre esse seu papel, para que eles possam comentar e ter, inclusive, essa reflexão, essa empatia sobre essas dificuldades que as mulheres enfrentam diferente dos homens, que eles encontrem ali, cheguem no seu momento à rádio, se darem conta dessas oportunidades, desses privilégios diferentes que existem. Atuamos muito também com as nossas parceiras, a gente traz aqui a Yasmin Mistéria, que é uma forte parceira nossa do Instituto Free Free, para falar sobre isso também, né, para que a gente possa ter mesmo essa reflexão, né, sobre não somente ter essas mulheres aqui dentro, mas também sobre expressões machistas, expressões sexistas, que a gente sabe que podem acontecer nesse dia a dia, e trazer também uma reflexão de que a gente não está falando de tirar os homens, né? A gente não está falando de exclusão, a gente está falando de ter diversidade, que é bastante estratégico para as nossas empresas, e é disso que a gente está falando, a gente só está querendo trazê-los como aliados, né?
Obrigado, Leila. Deve você falar de Ásia, muito boa essa conversa, e assim, porque realmente é complexo e a gente tem que mexer com todos os pontos de contato, né, e os envolvidos. Muito bom te ouvir. Eu queria conversar com a Luana e o Alan. Olá, Luana, Alan, bem-vindos, para falar um pouquinho sobre algo que ainda é bem novo, né, nas rodas de conversa sobre equidade, que são os grupos de afinidade de homens. Esse é o grupo mais recente da Unilever, mas já é possível perceber uns resultados bem legais aí do estímulo do diálogo entre homens. Luana, quais os temas vocês estão debatendo? Como surgiu? Como que vocês fazem para garantir que essa conversa seja educativa e proveitosa? Bem-vinda.
Obrigada, Margarete. Sempre gostoso poder voltar aqui, poder conversar sobre esses temas e essas possibilidades de fazer cada vez mais e convidar mais gente para essa conversa, né? E até muito pensando nisso, foi que a gente decidiu criar, a gente estimulou a criação de um grupo de afinidades de homens, porque a gente tendo chegado na meta de 50% de mulheres em posições de liderança que a gente chegou em 2018, a gente entendeu que diversidade e inclusão tem que ser um movimento de todo mundo e que precisa cruzar com todos os temas da diversidade. Então, interseccionalidade tem sido a nossa palavra-chave para todas as discussões de todos os temas. E quando a gente parou para pensar sobre isso, sobre interseccionalidade, sobre a importância da gente falar de como as ações se constroem no coletivo, fez muito sentido a gente provocar a criação de um grupo de homens, porque os homens não podem ficar de lado, né? A nossa perspectiva era... Tá errado a gente dizer para eles, senta e escuta, né? Não, tem que arregaçar a manga e vir trabalhar com a gente também, tem que vir participar dessa discussão, até porque os homens carregam muitos estereótipos, a gente sabe quantas coisas são ditas que os homens podem ou não podem ser nessa sociedade, e adicionalmente, se eles estão em posições de poder e se eles têm o privilégio de terem suas vozes e suas presenças mais vistas e mais ouvidas, como é que eles podem usar isso para quebrar os próprios estereótipos que os machucam, mas também para levar as pautas dos outros grupos para frente? E aí a gente fez um convite para os grupos, a gente falou com os nossos funcionários e falou, olha, seria muito legal a gente criar um grupo de homens para poder somar nessa conversa, para poder trazer essa perspectiva dos homens. E aí tenho a felicidade de poder estar com o Alan aqui, que foi o primeiro voluntário que disse, eu topo. E aí, Alan, acho que é muito legal você poder contar um pouco dessa jornada e como foi aceitar criar um grupo do zero, um grupo de homens que não tem muito benchmarking no mercado, né?
É engraçado que não tem um benchmark, mas de falar de ser humano, de coisa boa, de agenda cultural, né? Acho que isso tem bastante benchmark, para mim é uma continuidade, né? Aliás, quando a gente fala de diversidade sem a inclusão de todos os gêneros, a parte inclusão, para mim, envolve todos os gêneros. Né? Inclusive, até gosto de parafrasear aqui um dos voluntários do nosso grupo, que é um homem trans. Ele fala que a importância desse grupo tamanha de aceitar e você perceber que a gente nem fala, por exemplo, homem trans, são homens e ponto final. E acho que isso é muito importante, isso nas palavras dele. Então, acho que isso é muito bacana. Só para, talvez, começar aqui o discurso da importância de como ter um grupo desse, né? Porque senão fica uma coisa assim, cara, uma parte não tá envolvido, senão fica um bolo com um ingrediente a menos, não fica, né, muito interessante. Em fevereiro a gente teve um papo sobre transmasculinidades, né, o pessoal do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT, estava com a gente, e todo mundo do coletivo, maior parte homens cisgêneros, estavam lá e eles ficaram maravilhados, assim, cara, quanta coisa que eu não soube e eu trouxe isso para minha roda pessoal. Acho que isso é um grande desafio também que a gente vem com bastante gosto enfrentando, que não é só falar para convertido. Não é só falar para a galera que sempre vai buscando sobre isso. Como é que a gente traz esse assunto para um pessoal que não está tão acostumado a lidar com isso, né? Então a gente pega isso, debate, problematiza, vai ressignificando vários termos. Acho que a palavra ressignificar é a palavra de ordem, né? Quando a gente fala de um grupo como esse. E a lição de casa, a gente conversando com pessoas que não estão no coletivo, né? Com outros homens. E aí, por sua vez, isso vai gerando um ciclo vicioso do bem. Porque senão fica aquela coisa, fica quase um book club, sabe? O mesmo povo. Como é que você estende isso, né? Então, isso que é o gostoso, é uma agenda cultural. E acho que para isso tem que ter bastante paixão. E assim, acho que a agenda de diversidade e inclusão é uma agenda de reforma íntima. Como eu enxergo, tá? E só avançando mais um pouquinho na questão de interseccionalidade e quebra de barreira. Nós do grupo, a gente se reúne a cada 15 dias para debater vários temas de amadurecimento pessoal. A gente também tem uma discussão de projetos, como que a gente adressa isso junto com as demais frentes, tá bom? Mas é tão importante quanto discutir lá dentro, a gente procura ouvir mentes brilhantes, homens e mulheres, todos os gêneros do mercado. A gente costuma chamar a galera para tomar café com a gente. Esses dias a Tereza Ruas, colunista da Crescer, da Editora Globo, foi conversar com a gente lá. Foi falar sobre parentalidade, né? A gente vai trazendo essa galera e é uma coisa, tipo, traz o pessoal nos inspira, nos ilumina, depois eles vão embora e vem a nossa lição de casa. Como é que a gente trabalha isso lá dentro entre nós, como membros? E mais do que isso, como é que a gente faz esses projetos com essas iniciativas com as demais frentes? E é um respiro, né? É um respiro igual o símbolo da logosofia, sabe aquela corrente filosófica argentina, que é uma pessoa que se burila, que se constrói, vocês já viram, dá um Google depois, é uma estátua daqui pra quê? Pra ter uma pessoa daqui pra baixo é uma pedra, então é uma pessoa que se esculpe, né? É um projeto muito contínuo, né? Eu gosto muito dessa parte do burilar, do esculpir, porque pode machucar, né? Pode machucar, mas a gente tá lidando com questões que a gente não... No nosso processo de educação, na formação tradicional aqui do Brasil, não lembro de ter visto sobre feminismo, por exemplo, né? A gente não lembra de ter falado sobre isso. Não teve essa preocupação. Puta, você é homem, você não tá ligado. O tanto você tem que estudar, você tem que ouvir, né? Eu gosto que o Rubem Alves fala que tem muito curso de oratória, mas não tem escutatória, né? A gente não sabe ouvir bem, né? A gente fala bem, mas pra ouvir é difícil, né? Então, e como é que você faz pra você trabalhar isso? Então, a gente não teve isso, né, cara? Conversando com a Lu Suzina, ela falou, pô, vocês têm que mandar o Bell Hooks, né, que foi um dos livros que a gente debateu no nosso mini clube do livro lá, que a gente vai trazendo livros sobre feminismo para debater entre os homens. E a Bell Hooks fala que o feminismo tinha que ser batido de porta em porta igual um grande produto, né? Você tem que vender. Não, vender, você tem que convencer da importância dessa agenda. Você vai treinando, quando você vê, você percebe, caramba, eu sou bem fraco mesmo, sem nada disso. Mas tamo aqui, né, cara? Tamo aqui. Como diz no meu terreiro lá, o marinheiro fala que o bom navegante não é aquele que não erra a rota, é aquele que corrige ela quando você percebe que tá errado, né? Então, não tem problema você, às vezes, errar. O importante é assim, você quer acertar? Você tá afim de acertar? Então, a gente vai corrigindo. Acho que é um pouco dessas reflexões que a gente vai tendo quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da agenda aí, lá no nosso coletivo, tá? Nossa, eu falei tanto.
A sua energia também é ótima. A gente queria emprestar um pouquinho para fazer assim, ó, jogar para cima.
Oh, coisa boa. Ok, pausar. Precisa devolver, não.
E é muito bom isso. Eu acho que tem um ponto muito bacana de todas as falas do Alan, que é muito novo para o homem descobrir a sua causa. Para os outros grupos, é muito factível. Já existe um contexto histórico, já existe uma definição, já existe um entendimento de qual é a sua causa. E quando a gente fala das questões dos homens, é por isso que é importante que eles tragam todos esses repertórios de falar de masculinidades trans, masculinidades negras, porque o que é ser homem? E acho que esse é um exercício muito bacana que a gente fez no grupo um dia, e o quanto a gente, e ninguém, não só os homens, mas a gente não está preparado para responder para uma pessoa que passou em coma do minuto que ela nasceu até os 20 anos, se ela acordar e ela perguntar o que é ser homem? Eu decidi ser um homem, o que, que eu preciso fazer? A gente não tem nenhuma resposta que não caia num estereótipo. Então, ter todas essas discussões é muito importante para aumentar a consciência e poder, a gente poder endereçar e fazer alguma coisa e somar com os outros grupos, né? Então, é muito texto, é muito contexto, é muita coisa que a gente fala, mas é tudo bastante construtivo.
E acho, Lu, que esse ponto que o Alan traz sobre o poder machucar, né? E o quanto que a gente precisa também ser espaço de acolhimento para essa dor, né? Porque nessas conversas a gente precisa praticar, sim, é necessário, é indispensável, mas também ter esse momento de falar, tipo, gente, tá tudo bem, né? Ser um espaço seguro de fala, né? Para que quando surgir alguma dor como essa, a gente possa ali, o grupo como um todo, poder também acolher, né? E dizer para essa pessoa que, sim, a gente segue aprendendo e crescendo com isso, né? Muito bacana.
Muito, inclusive, porque tem bastante resistência a um grupo de homens. Tem muito medo e tem muita resistência de tipo, mas os homens já não estão em maioria nas posições de poder, mas eles já não são ouvidos sempre, eles não têm um lugar especial sempre. Só que é mudar a perspectiva de que lugar, aonde você coloca esses homens, né? Como é que eles fazem parte desse espaço, inclusive para dividir esse lugar que eles ocupam hoje. Então, tem bastante resistência. Então, lidar com a dor é uma parte super importante, porque, obviamente, pode ter uma resistência que é bastante dolorosa.
E o quanto também, quando eles não querem mais esse papel, de alguma forma, são também, né, interpretados, né?
Sim, sim. É uma agenda cultural, no final do dia, acho que a gente se entendendo, eu gosto muito desse tá tudo bem, é uma expressão que, inclusive, tem amigos muito próximos que tatuaram ela, porque é uma expressão que realmente eu gosto bastante. E, inclusive, um dos nossos objetivos, que a gente vai sempre, o mundo é meio líquido, né? Então a gente vai definindo os objetivos, mas a gente vai adaptando as we go, porque é assim que funciona, né? Mas um deles é justamente conectar tudo isso com o bem-estar mental. Eu trabalho com pesquisa aqui na Unilever, a gente lida muito com comportamento. E muito do que se discute, não só em redes sociais, mas num todo, é justamente essa parte do bem-estar mental. E nas palavras da Mafuane, quanto menos óbvio a violência, talvez mais opressiva seja as suas sutilezas nesse sentido. Então, como é que a gente vai pegando esses clues, né? Olha ali, ó, sabe, se percebeu, né? Então, quando a gente, até em palestra de feminismo, o pessoal fala muito do gaslight, naquela forma muito, né? Então, é justamente a sutileza, que é aquilo que vai minando. E é isso o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é uma agenda cultural. São trabalhos que são feitos aos poucos, é paulatino. Não é pra gente, puta, daqui a 3 meses só ver ter homem desconstruído. Se alguém falar isso, tá mentindo. A gente não quer, ah, não, os homens desconstruídos. Cara, a gente quer se melhorar como um bicho humano. Sabe, vamos começar por aí. Aliás, trazendo de novo o Bell Hooks na roda, né? Trazendo ela na roda, ela fala, é natural esse tipo de discurso de diversidade e inclusão, essa parte do ego e do status começar a entrar como se fosse um bichinho. Isso tá no livro dela, todo mundo devia ser feminista, né? E assim, tem gente que só entra nessa roda porque o diretor entrou. E ele responde pro diretor e quer sair bem na foto. Na minha visão, sendo muito sincero, tá tudo bem, né? O Santo Agostinho falava que o umbral da porta pode ser profano, mas o passado dela é divino, né? Então não tem problema se você chega e tem algum interesse escuso. Ah, eu quero sair bem na foto, velho. No final do dia você tá ajudando igual. Qual o problema?
Ótimo, Alan. O que você trouxe de muito especial, que a Luana reforça, a Leila também, é que, acima de tudo, nós estamos falando de uma transformação pessoal, né, das próprias crenças, antes até de uma contribuição corporativa, né? Nós somos tudo isso misturado, né? Nós somos uma pessoa com as nossas crenças, com a nossa bagagem de vida, influenciando aí nossas decisões, e um influenciador também num ambiente corporativo para essa mudança cultural tão necessária. Então, esses múltiplos papéis, eles meio que se misturam. E eu acho bárbaro quando você conta, porque você conta um pouco da sua jornada, né, de transformação, e ela é muito inspiradora e muito especial. Muito obrigado, Alan, Luana. É sempre muito bom ouvir os esforços de vocês, os caminhos aí que vocês estão trazendo de micro-revoluções, né, que estão acabando aí expandindo para revoluções maiores. Obrigada. Olá, Adriana, bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho como que vocês têm feito esse trabalho na UI, além de programas de mentoria reversa que a gente vem acompanhando, os diálogos em prol do aprendizado. Eu sei que também iniciaram um grupo de afinidade para homens. Você poderia contar um pouco dessa experiência de ter rodas de conversa exclusivas para homens, a fim de diversidade e equidade, e quais são as percepções e os resultados que vocês têm alcançado com esse movimento?
É um prazer estar aqui. Acho que essas conversas trazem muita iluminação, né? A gente aprende aí, ouvir a Pepsi, com a Unilever, a gente vai trocando. Então, a gente acha que é importantíssimo, né? Assim, quando a gente fala das desigualdades de gênero, as pessoas tendem a pensar só nas mulheres, né? Vamos falar com as mulheres, das mulheres para as mulheres. E não pode ser assim, né? Essas construções de gênero, elas põem as mulheres numa caixinha, os homens em outras, pessoas que não se identificam com homens e mulheres ficam sem caixinha, né? Então, quando a gente fala realmente nesse avanço, a gente precisa quebrar essas caixinhas. Então, é fundamental que os homens façam parte dessa conversa. A gente também fala que, hoje, infelizmente, os homens ainda são a maioria nas posições de poder. E, normalmente, os homens brancos, hétero, de um certo padrão socioeconômico, né? Então, eles precisam se engajar nessa conversa. E não é simples, porque como a gente conversa muitas vezes olhando do ponto de vista das mulheres, com as dores das mulheres, por mais que muitos sejam empáticos e queiram entender, não fazem, às vezes, uma conexão pessoal, né? Então, dentro desse espírito do movimento da ONU Mulheres, né, do He for She, eles por elas e por todos e todas nós, né, a gente tem, desde o ano passado, trabalhado muito a questão de trazer os homens. Então, como você falou, começou com a mentoria reversa, onde a gente leva um grupo de 10 mulheres para falar com a nossa alta liderança. Claro que falo com mulheres da alta liderança, mas temos muito mais homens ainda na alta liderança, né? E daí passou pelos diálogos, como você falou, então a gente trouxe essas informações, né? Documentários como O Silêncio dos Homens, Por que Fala com os Homens, a The Mask You Live In, né? Então vamos conversar com os homens, vamos mostrar o que é ser, o que é participar dessa conversa, como isso afeta vocês, né? Mostrar a taxa de suicídio, número de anos de vida menor, né? Essa pressão por ser provedor, essa obrigação, mas também oportunidade do cuidado, né? Apoiamos a pesquisa lá da For Dad para olhar como os pais estavam na pandemia. E agora estamos começando aí, até trocamos outro de ideia com a Unilever. A gente não está chamando de grupo de afinidade aqui na UI, tá? A gente está chamando que é um grupo de trabalho, como se fosse aquele conceito da Catalyst, tá? Do Mark, que Men Advocating for Gender Equality. Então, os homens realmente advogando pela igualdade de gênero. Então, vai ser um grupo como o da Unilever nesse sentido, que é um grupo para os homens, onde eles vão conversar, mas a gente está posicionando muito, assim, frontalmente, que não é conversa de bar, não é para as conversas tradicionalmente da caixinha dos homens. É para os homens conversarem sobre esses aspectos que afetam eles e afetam a relação deles com as mulheres, né? Então, a gente quer homens mais felizes e melhor, com mais consciência, com mais entendimento das questões, para que eles possam se relacionar com si próprio, com os outros homens e com as mulheres de uma maneira diferente, e assim a gente avançar mais rápido com a igualdade de gênero. Acho que assim tem toda uma técnica de como trazer os homens, né? Não é uma coisa fácil.
Como é que vocês fizeram? Quais as estratégias para engajar os homens? Vocês tiveram adesão? Conta um pouquinho para a gente como que foi o processo de formação desse grupo.
Acho que a primeira coisa é identificar realmente que homem que vai poder ser o líder desse grupo de trabalho, ou se é grupo de afinidade, né, ou desse esforço, qualquer que seja o nome, né, como o Alan que está aqui com a gente. Então, para mim foi uma coisa natural. Nessas minhas falas de diversidade e inclusão com os grupos, né, com as linhas de serviço, com os negócios, eu tive um depoimento muito legal de um homem, né, um gerente senior nosso que se tornou o líder do grupo, né, que ele expôs ali a questão de ter passado um pouco de depressão na pandemia, né, como ele se deu conta de que ele e muitos dos seus amigos não estavam preparados para muitas conversas, e como ele fez o caminho individual dele de ir atrás desses muitos movimentos que existem aí fora, de conversar sobre as masculinidades, né, de se entender. E daí, quando eu vi isso, eu falei, eu não posso perder a oportunidade. Este era a pessoa que eu estava esperando para poder ajudar. Então, com isso, a gente identificou o líder, né? E contei essa história, às vezes não vem tão natural, mas acho que é fundamental escolher para liderar alguém que realmente tenha uma conexão pessoal, assim, que esteja nessa jornada, né? Como o Alan mesmo aqui contou para a gente, tem feito a jornada dele. E daí, o que a gente fez? Na verdade, o lançamento oficial mesmo, vai ser a semana que vem, na nossa D&I Week. Mas a gente já fez prévia com alguns homens, né? Então, assim, eu acho que essa é uma tática. Em vez de você ir de cara para todo mundo, vamos convidar alguns que já falam, eu topo, eu tô dentro. Então, eu já tenho um grupo de 10 homens que falaram, estamos dentro, estamos fazendo, né? A gente tem a felicidade hoje de ter na equipe uma pessoa que até fica na Argentina, que foi consultor e que dava muitos workshops de masculinidades. Então, a gente vai começar o lançamento a semana que vem com um workshop sobre masculinidades e o papel do homem realmente nessa jornada. Então, eu acho que é isso. Assim, tem que ter uma coisa política. A gente também conversou com a Unilever, como alguns desses sponsors do grupo de trabalho, participantes, são de alta liderança, né? Porque se não quer vir pelo amor, quer vir eventualmente para aparecer, a gente é meio pragmático. A razão pela qual você começa a conversa, a gente não liga. O importante é você começar a conversa e, obviamente, avançar nessa conversa, né? Se aprofundar na conversa. Então, tem sido assim, Margareth. Então, acho que é uma orquestração e um cuidado muito grande é como que a gente realmente posiciona esse grupo como um aliado nessa questão da equidade e igualdade de gênero, né? Não é um grupo de homens, assim, então agora tem as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência, então precisamos de um grupo de homens brancos, héteros, de bom nível socioeconômico para defender nossa pauta, porque estamos ficando sem chance. Não é sobre isso, né? É sobre realmente os homens entenderem o seu papel, por que as relações ficam desiguais, né? O que afetam a eles mesmos. Então, acho que esse é um cuidado muito grande e não é fácil, porque até o nome do grupo, que a gente ainda não bateu o martelo, tá? Porque a cada nome que a gente fala, cada um interpreta o nome de um jeito, e daí fica aquela maior discussão, não, mas isso vai gerar aquilo. Então, não são fáceis, mas eu espero em breve contar aí como está sendo realmente a implementação.
Muito legal, Dri. Estou aqui pensando que a gente podia fazer um grupo de homens das empresas, né, como Unilever, PepsiCo, da UI, que já estão envolvidos para serem mobilizadores de outros homens do segmento corporativo. Meio que fazer um roadshow, né?
Eu acho que sim. É tipo ter um marque do movimento Mulher 360, que possam ajudar. Pode ser uma boa.
Porque esse é um desafio muito grande, né? E a gente tem que encontrar caminhos, né, para abrir essas portas. Como o Alan falou e você também, não importa qual porta, né, vai abrir. Outro dia, uma pessoa, numa palestra que eu dei, falou que eu pareço uma hacker do sistema do mundo corporativo. É mais ou menos isso. Você vai encontrando os caminhos, né? Não precisa exatamente ser assim, de tal forma, né? Mas a gente precisa encontrar caminhos. E talvez vocês tenham aí muitos profissionais que possam mobilizar outros, né?
Pode contar aqui, que a gente pode montar o grupo Reforxi aqui. Tenho certeza que a Luana, a Leila e o Alan vão gostar.
Muito bom. Leila, e aí uma palavrinha final sua. A gente tem sempre a nossa audiência é de muitas empresas, às vezes pequenas, médias, ou mesmo grandes, mas que ainda estão no início da jornada, né? E ouvem os nossos podcasts para inspirar aí caminhos para seguir. Se você pudesse dar um caminho ou uma ação que você acha especial para iniciar esse engajamento dos homens da organização na temática de equidade, diversidade, principalmente homens, brancos, héteros, como a Adri falou, que não cabem em nenhuma dessas caixinhas, né? qual seria a sua dica, por onde começar?
Ótimo, Magalhães. Primeiro que eu quero dizer, se realmente der certo, a gente tem aí já o Alan como alguém que a gente já vai ter, assim, um promissor líder aí desse grupo que a gente está aqui falando, né? Dessa energia toda dele aqui. Anotei um monte de coisa que ele foi falando. Mas com relação à sua pergunta, Margarete, eu acho que assim, eu de repente fiquei pensando assim, nos programas que a gente tem, mas até na nossa conversa toda, para mim o que fica muito é que é fundamental ter uma liderança envolvida, que apoie isso tudo, e também pessoas que estejam culturalmente envolvidas, que estejam juntas nesse propósito, sabe? Porque, e de tudo que a gente falou foi sempre sobre mudança cultural, sobre essa ressignificação, né? Então eu acho que a gente ter as pessoas, tanto homens, mulheres, todas as pessoas que estão envolvidas nesse tema, e que a gente possa falar, ter muito espaço, ambiente seguro para falar sobre esse tema e deixar as pessoas expressarem a sua opinião sem medo e poder falar sobre vieses, sobre preconceitos e assumir que a gente está nessa desconstrução é muito importante. Então, acho que a dica fundamental é mesmo que a gente tenha esses espaços de conscientização, de reflexão, e acho que com isso, qualquer programa que a empresa terá vai ser muito de sucesso, porque vai ser mesmo, tanto para dentro quanto para fora, um walk the talk, e a coisa funciona muito mais forte dessa maneira.
Muito bom. Obrigado, Leila. Luana, poderia deixar um recadinho aqui final, inspirador, aí também para estimular as pessoas que é um caminho possível, porque às vezes dá a impressão que é tão complexo que a gente paralisa, as pessoas nem iniciam, né? Como envolver a todos, como trazer os homens para essa conversa como aliados, as lideranças?
Eu vou dizer uma coisa que pode parecer meio piegas, mas é a gente acreditar. E a gente, por acreditar, levantar a possibilidade de... Alguém tem interesse em discutir essas pautas? E a gente vai perceber que tem várias pessoas que estavam em silêncio ou silenciadas, que tinham interesse de falar sobre esses temas, que viviam, que sofrem, são uns estereótipos, e que vão se sentir acolhidas e vão levantar a mão nessa hora. Então, abrir esse caminho, ter essa possibilidade, ter a coragem na esperança de que alguém vai levantar a mão e vai dizer topo, eu tenho alguma coisa para falar, eu acho que é o primeiro caminho. Porque aí vai vir voluntariamente. Eu acho que é uma conversa que precisa vir voluntariamente, precisa vir do coração mesmo.
Muito bom. Alain, deixa só a palavrinha final aqui de estímulo aí para quem está nos ouvindo, por favor.
Tem duas coisinhas que eu queria falar, que é uma frase de Exu, né? Que o mal está, o bem está e é. O bem é. O mal jamais vai ser. O mal pode estar, né? Então, o bem é foda, na verdade é isso, é potente, né? Não tem como você bater o bem. E ele tá em todo canto, né? Então, esse é o ponto um. Ponto dois é a primeira coisa que a gente pensa em fazer um grupo é buscar referência fora. Palestrante, instituto. Cara, acho que a grande dica, pelo menos funciona e funciona pra mim, é olhar dentro. Cara, das agendas de diversidade e inclusão, da agenda cultural da empresa, tem algum homem que vai... Tem, pronto, você já tem o norte. Você pode puxar, meu ouvir, você está indo lá, vamos trocar uma ideia. Sabe, você já tem norte, já tem gente que está topando coisa muito maravilhosa, que está do seu ladinho. Então tem terreno fértil que está ali, né? Acho que é por aí, começa para dentro, aí vai indo. Não tem segredo, não.
E aqui, encerramos mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas inspiradoras para transformar seu ambiente de trabalho em um local inclusivo e com oportunidades para todas e todos. Queremos que cada vez mais as pessoas e empresas se sintam incentivadas a promover a equidade de gênero. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais, nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada.